Entrevista.
Bem, amigos, eu agora vou conversar com a doutora Lorena Bahia, é farmacêutica da Prefeitura de Goiânia, especialista em saúde pública e representante do Conselho Federal de Farmácia no Conselho Nacional de Saúde. Boa tarde, doutora Lorena Bahia, tudo bem?
Tudo bom, boa tarde, Carlos, ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. É uma honra poder participar de uma entrevista farmacêutica e hoje de uma forma muito especial, falando sobre o acesso aos medicamentos do Sistema Único de Saúde, o SUS.
Exatamente.
Que é sempre uma dúvida recorrente, né, dos nossos usuários, da população que precisa do SUS.
Pois é, já que a senhora tocou no assunto do SUS, Sistema Único de Saúde, eu já aproveito e pergunto, como a senhora avalia o acesso da população aos medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde?
Bom, em primeiro lugar, Carlos, a gente precisa lembrar que o acesso ele é muito mais do que garantir que o cidadão brasileiro tenha acesso à caixinha de medicamento, né? Então, além do medicamento, é preciso que a gente garanta à população que ela seja devidamente orientada quanto ao uso correto desse medicamento e quanto ao descarte das sobras dos medicamentos, caso ela aconteça. Então, a gente também precisa de promover esse serviço para a população. Nós não podemos deixar de reconhecer o grande desafio que é prover saúde para uma população hoje de mais de 200 milhões de habitantes. E é inegável que o Sistema Único de Saúde, ele cumpre parte desse desafio de maneira que, em muitos casos, né, bastante satisfatória. Hoje, mais de 70% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. E muitas pessoas recebem cuidados, em alguns casos, né, estão vivas, graças aos tratamentos que receberam na rede pública. A saúde integral, de uma forma em geral, ela é um direito que é garantido pela Constituinte Federal. Então, ela abrange tudo o que é necessário para prevenir e para curar as doenças. O SUS ele organiza assistência farmacêutica através de um decreto federal, que é o decreto 7508, né, que é uma legislação recente, ela foi aprovada em 2011, que estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que a gente chama de RENAM. Então, para ter acesso aos medicamentos previstos nessa Relação Nacional de Medicamentos, é preciso que esse paciente ele seja atendido pelo SUS e receba do profissional de saúde credenciado ao sistema uma prescrição. Então, mesmo com avanços em relação aos medicamentos oferecidos e a disponibilidade dos mesmos, ainda são grandes, quer dizer, os desafios para que toda a população possa obter esses medicamentos. E muitos são os fatores que contribuem para a falta deles, né? Hoje a gente pode falar que o acesso ao medicamento, que faz parte da RENAME, não é o maior problema de saúde pública dentro do SUS. Talvez o maior empecilho para a obtenção dos medicamentos está justamente na classe dos medicamentos tidos como medicamentos de alto custo, que são os que fazem parte da lista do componente de dispensação especializada. Esses medicamentos, eles atingem um número limitado de pacientes que, na maioria das vezes, necessita fazer uso por um período grande ou talvez uso contínuo para o resto da vida. Então, via de regra, esses medicamentos eles são utilizados para atender patologias raras, né? Patologias que são crônicas e de difícil tratamento ou de um tratamento com custo muito elevado. Dentre elas, a gente pode citar o câncer, a artrite reumatoide, lúpus, hepatite, Alzheimer, esclerose múltipla, doença de Parkinson, né? E por essa razão, eles necessitam passar por um processo administrativo de solicitação que exige do usuário o cumprimento de determinadas regras estabelecidas pelos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para que ele tenha acesso garantido aos medicamentos, né? Então, apesar de alguns usuários cumprirem todos os requisitos, não é raro o Estado, né, passar por dificuldades em seu gerenciamento e deixar parte da população desassistida, né? O SUS ele é o maior sistema de saúde pública do mundo, né? O acesso à saúde, né, e também aos medicamentos no Brasil ele é garantido através da Constituinte Federal. Só que esse direito nem sempre ele é cumprido. E nos últimos anos, o que a gente vem percebendo é que ele vem sofrendo cortes financeiros e o orçamento previsto quase nunca consegue sustentar a demanda. Isso tem dificultado muito a aquisição, né, de medicamentos, né, por parte dos nossos usuários e, consequentemente, isso limita também o acesso desse usuário aos medicamentos. Então, é preciso, mais que nunca, a gente defender o SUS. Não só os princípios da universalidade, da integralidade, da equidade, né, que estão em risco. Na verdade, a própria existência do SUS, ela sofre ameaças hoje.
Uhum. Bom, pois é, faltam medicamentos no SUS para o tratamento de muitas doenças. A gente vê aí pelos jornais televisivos, principalmente. Agora, por que isso acontece? O que falta ao SUS? É só dinheiro ou falta gestão também?
Eu diria, Carlos, que faltam as duas coisas, né? Falta dinheiro, falta gestão e falta ainda, acima de tudo, compromisso daqueles que estão no poder. Já que a saúde da população, ela deveria ser pauta principal das agendas de gestão. Infelizmente, hoje não é isso que a gente vê nesse cenário político. O sistema, ele passa por dificuldades e todo o processo de aquisição de medicamentos no setor público, ele é um processo demorado, burocrático, e que é necessário cumprir uma série de regras previstas na própria lei de licitação. Então, até chegar à população, o caminho que o medicamento percorre, ele é longo e cheio de buracos na gestão. E esses buracos, inclusive, permitem, né, a entrada da corrupção. Você mesmo citou que direto isso é pauta, né, na imprensa. Então, a gente vê que existem também os desvios, né, de recursos públicos, né, que não são devidamente fiscalizados e acabam sendo, né, desviados para o mundo da corrupção. Então, hoje a gente tem uma pesquisa, né, que de acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, praticamente 50% dos medicamentos considerados indispensáveis pelo Ministério da Saúde, eles não estão sendo distribuídos conforme esperado. Então, a gente tem cerca, né, de 50 milhões de brasileiros que não têm acesso ao serviço e sofrem diariamente com a falta de medicamentos no SUS. A falta de medicamento no SUS, por exemplo, né, em tratamento de doenças que a gente considera doenças de alta prevalência na nossa população, como diabetes, hipertensão, que são doenças que, se forem controladas, são doenças que a pessoa pode ter uma melhor qualidade de vida e pode conviver bem, né, com a evolução da doença, ela leva a complicações graves, né, como as doenças cardíacas, a cegueira, a amputação de membros, hemodiálise, e acabam exigindo desse próprio sistema internações de alto custo, né? Então, não só o paciente perde em qualidade de vida, ele tem um agravamento, né, do seu estado de saúde, mas o sistema também, ele passa a gastar mais quando falta o medicamento na atenção básica.
Uhum. O que a falta de medicamentos está causando de prejuízos à saúde da população? Ou seja, é verdade que doenças podem estar recrudescendo por falta de medicamentos?
Exatamente, Carlos. Inúmeros são os prejuízos, né? Vão desde as complicações diversas provocadas pela descontinuidade no tratamento de doenças, né, como diabetes, a hipertensão, até mesmo a morte. Vou citar para você um exemplo recente que a gente está tendo na saúde pública do nosso país, né, que é a falta da benzilpenicilina, que é utilizada no tratamento da sífilis, né? Então, a falta desse produto no mercado tem provocado um aumento preocupante no caso de sífilis, né? No Brasil, para você ter uma ideia, a taxa de incidência de sífilis em bebês com menos de um ano é de 2 casos a cada 1.000 nascidos vivos, né? Isso em 2008. Em 2014, os dados do Ministério da Saúde apontam que ela passou para 5,6. E agora, recentemente, né, a taxa de sífilis em gestantes, ela triplicou. Ela passou de 2,7 para 9,7 casos em cada 1.000 nascidos vivos, né? Em números absolutos, a gente teve um aumento de 7.920 casos em 2008 para 28.226 casos em 2014. E é um produto que é relativamente barato, a benzilpenicilina, mas que a falta dela tem trazido grandes prejuízos para a população brasileira.
Uhum. Bom, doutora Lorena, os medicamentos são uma importante estratégia no tratamento de doenças, né? Isso aí a gente é sabido. Agora, a senhora alerta que o seu uso requer um acompanhamento curioso por parte do farmacêutico. Por que esse acompanhamento é necessário?
Olha, os medicamentos, eles são produzidos, né, com a intenção de beneficiar as pessoas. Mas se eles não forem devidamente utilizados, eles podem desencadear reações indesejáveis e até trazer riscos, né, severos à saúde, incluindo o óbito. Então, o farmacêutico, ele entra nesse processo como profissional especializado, capaz de minimizar e até barrar esses riscos através de um trabalho diferenciado de assistência farmacêutica. Hoje a gente tem a Lei 13.021, né, desde 2014, que transformou a farmácia em estabelecimento de saúde. E essa lei, ela fala que enquanto a farmácia estiver aberta, né, ela deve manter um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Então, ser farmacêutico vai além de levar ao paciente um medicamento indicado pelo médico. Faz parte também do trabalho farmacêutico verificar se o paciente faz uso de outros medicamentos que poderão conflitar em suas fórmulas, né, causando resultados ineficazes, até mesmo reações indesejadas. Os últimos dados, Carlos, para você ter uma ideia, que foram divulgados pela Fiocruz, apontam que no Brasil ocorreram mais de 27 mil casos de pessoas com intoxicação causada por medicamentos, né? Então, o papel do farmacêutico, ele é fundamental para diminuir esse número, uma vez que o seu trabalho é o de cuidar e proteger da saúde humana, né? Eu vejo a importância do trabalho farmacêutico não só na governança, na gerência do medicamento, mas na gestão dos recursos financeiros, na equipe de saúde, no cuidado do paciente, na orientação da família, do cuidador, na promoção do uso racional de medicamentos, na disseminação das informações corretas junto à comunidade, enfim, na qualificação da assistência farmacêutica, né? E o gestor hoje, ele precisa mudar o seu olhar, né? Começar a enxergar o farmacêutico como um parceiro na gestão da assistência farmacêutica, principalmente do medicamento, com atenção voltada ao cuidado do paciente. O uso de medicamentos é muito complexo, né? Principalmente para os pacientes, né? Nessa ação, é imprescindível o envolvimento do farmacêutico, porque o farmacêutico, ele conhece as necessidades do paciente e busca, junto com ele, né, a maior efetividade para a farmacoterapêutica, né? Então, ele busca uma melhor qualidade de vida para o paciente com melhores resultados terapêuticos. E o grande desafio hoje é a inserção e a integração do farmacêutico nas equipes multiprofissionais de saúde, para participação efetiva na identificação do risco, na caracterização dos agravos, né, e nas estratégias de atuação, né, realizando atividades de educação contínua, como o uso racional de medicamentos, e também no monitoramento do tratamento. Então, o farmacêutico, ele pode contribuir muito com a equipe multiprofissional de saúde para que o paciente, ele tenha melhores resultados terapêuticos em seu tratamento.
Uhum. Bom, o que a senhora, que representa o Conselho Federal de Farmácia no Conselho Nacional de Saúde, sugere que seja feito para melhorar o acesso dos pacientes aos medicamentos oferecidos na rede pública de saúde?
Bom, eu diria, Carlos, que a gente precisa de organização, interesse do governo e um efetivo controle social em nosso país. Essas são as palavras-chave para a gente melhorar o acesso do medicamento, né? No Brasil, é preciso organizar a saúde para que ela seja preventiva, né? Então, a gente precisa de fortalecer a atenção primária à saúde, né? E para que o medicamento, ele seja utilizado, né, como recurso terapêutico somente quando for necessário. Então, a gente precisa promover o uso racional de medicamentos em nosso meio. E que, se isso acontecer, né, que o SUS organizado, menos burocrático, com financiamento garantido, que ele tenha condições de oferecer o acesso e orientação adequada, com profissionais devidamente valorizados e que sejam focados na saúde da população. E fortalecendo esse controle social, a gente quer o quê? A gente quer que a população, ela passe a participar, né, da política pública do nosso país e que ela lute pelo seu direito de acesso à saúde de forma integral, universal, gratuita e de qualidade.
Uhum. Bom, eu conversei com a doutora Lorena Bahia, farmacêutica da Prefeitura de Goiânia, especialista em saúde pública e também representante do Conselho Federal de Farmácia no Conselho Nacional de Saúde. Doutora Lorena, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Tenha uma boa tarde e até uma outra oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, Carlos, na entrevista farmacêutica, e lembrar a todos que o Conselho Federal de Farmácia, as nossas entidades, estão sempre à disposição dos profissionais farmacêuticos, da comunidade e principalmente do nosso usuário de medicamentos, para levar sempre a eles uma informação de qualidade. Muito obrigado, boa tarde, boas festas.
Obrigado.